Hebreus 2 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que nelas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: ah, meus irmãos, declararei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Versículo 14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Me socorre e te socorre. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados também. Amém. Diga: meu Deus, pastor. Difícil coisa entender o livro de Hebreus. É por isso que eu estou pregando, para de alguma forma tentar simplificar tudo isso que nós falamos. Eu li o capítulo todo, eu acho que é importante, né, nós termos uma ideia, um panorama geral, mas eu separei aqui alguns versículos para tirarmos desse capítulo todo algumas lições que são extremamente importantes para as nossas vidas. Antes de nós entrarmos na palavra, vamos orar, vamos agradecer a Deus, consagrar ao Senhor este momento, esta noite, pedir a Deus que Ele fale conosco através da sua palavra. Deus, nós oramos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nesta noite estarmos em um lugar como este, reunidos em teu nome, juntos te adorarmos, levantarmos as nossas mãos, cantarmos para ti, rasgarmos os nossos corações na tua presença, Pai. Nós oramos e te pedimos mais uma vez: Deus, fala conosco através da tua palavra, revela a tua palavra aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos permita enxergar além do que os nossos olhos naturais conseguem ver, Pai. Que as escamas que tapam os nossos olhos caiam por terra em nome de Jesus, que tudo aquilo que nos impede de compreendermos e entendermos a Tua palavra, Pai, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, nos leva a entendermos melhor a Tua palavra e Te conhecermos melhor, Pai. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando, Deus, para que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus aí? Amém. Amém. Só para entendermos um pouquinho do contexto desse livro aqui, na verdade, o escritor aos Hebreus, na verdade, este livro é escrito principalmente para os judeus que haviam se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, que creram que Jesus não havia sido apenas um profeta, mas que foi um Messias, ou seja, ele veio, andou como homem, ele era Deus, mas se tornou homem, como eu e como você, andou nesta terra, não pecou, se entregou em uma cruz, morreu em uma cruz, mas não permaneceu naquela cruz, ele ressuscitou, ascendeu aos céus e está à direita do Pai. São pessoas, são judeus, na verdade, que creram na mensagem do Evangelho, que acreditaram quando ouviram o Evangelho pregado por meio de muitas pessoas, os apóstolos, discípulos que saíram pregando a palavra de Deus, eles creram. E o escritor aos Hebreus, aos judeus, ele escreve esta carta, este livro para eles aqui, na verdade, os lembrando de algumas coisas, porque o que acontece é que com o tempo, com o passar do tempo, na verdade, muitos daqueles judeus que haviam se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, eles estavam, na verdade, desanimados, desencorajados, pensando na possibilidade de retrocederem. Na verdade, eles estavam pensando, bom, vamos retroceder a nossa religião antiga, vamos viver o estilo de vida antigo que nós vivíamos antes. Na verdade, ele escreve a Hebreus aqui, esta carta, este livro para estas pessoas, os lembrando, na verdade, a superioridade de Jesus, né? Jesus superior às leis, a Moisés, porque para os judeus Moisés era o grande líder, né? Depois de Deus, Moisés era a pessoa talvez mais importante. Muitos deles queriam retornar ou retroceder às leis de Moisés. E então ele envia estas palavras aqui encorajando e os lembrando da superioridade de Jesus. Jesus era superior que Moisés, Jesus foi superior do que os profetas, do que os anjos, do que o sistema religioso antigo ao qual eles serviam antes. Então, o livro aos Hebreus serve para isso, para mostrar, na verdade, a superioridade de Jesus. E é sobre Jesus que eu quero falar com você nessa noite. Diga glória a Deus. Eu quero falar sobre Jesus com você nessa noite. Eu entrando em dezembro agora, na verdade já teve alguns anos que eu até preguei séries a respeito de Jesus no mês de dezembro, né, para falar do nascimento de Jesus, da pessoa de Jesus, do ministério de Jesus, tudo que Jesus fez. E eu escolhi hoje, creio que não, mas Deus escolheu, não foi eu que escolhi, este capítulo, porque esse capítulo resume um pouco, na verdade, a obra de Cristo por mim e por você. Às vezes nós nos denominamos cristãos, né? A gente vem em um lugar como este, a gente vai ao culto, a gente se reúne, e aí as pessoas perguntam, o que é que você é? Eu sou cristão. Eu sou cristão, você está dizendo para a pessoa, bom, eu sou um seguidor de Cristo, eu sou um mini Cristo, eu sou alguém que decidiu seguir os passos de Cristo. E a minha pergunta para você é, você sabe quais são os passos de Cristo? Você sabe o que é que Ele fez por você? Você sabe por que existe a possibilidade hoje de você se denominar como um cristão? Qual foi o preço que Ele pagou para que hoje você pudesse ser um cristão e ter a liberdade de adorar a Deus? É sobre isso que eu quero falar com vocês um pouquinho, né? Antes de ele entrar aqui, o escritor entrar, na verdade, nesse assunto da obra redentora de Cristo por mim e por você, ele começa, é quase que chamando atenção. Ele vai falar de coisas profundas, ele vai falar do que Jesus fez por nós, do que, por conta do sacrifício dele naquela cruz, o que isso causou nas nossas vidas. Mas antes de entrar nesses assuntos profundos, no versículo 1 ainda ele diz o seguinte, olha, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza, diga com mais firmeza, as verdades ouvidas. Então ele traz uma instrução: vocês precisam se apegar com mais firmeza. É claro, ele está orientando estes irmãos que estavam o ouvindo a se apegarem com mais firmeza. Por quê? Porque eles estavam pensando em desistir. Eles estão ouvindo muitas outras coisas, eles estão em um momento onde eles estão pensando em retroceder, e ele está encorajando aqueles irmãos, dizendo o seguinte: olha, vocês precisam se apegar mais uma vez, e é com firmeza nas verdades que vocês ouviram, para que delas jamais vocês se desviem. E aqui, na verdade, já um grande ensinamento para as nossas vidas, né? A gente vive em um tempo, na verdade, que é a era da informação, né? Você sabe disso. Nós temos, hoje, se tem uma coisa que não falta, é pregação. Se tem uma coisa que não falta, é estudo bíblico. Se tem uma coisa que não falta, é orientação de como estudar a Bíblia. Na verdade, você põe ali no YouTube, como ler a Bíblia, vai aparecer 200 vídeos, 200 pastores, vários teólogos, várias pessoas candidatas a teólogos, que vão estar lá falando para você: olha, comece por tal livro, faça assim, tal livro é sobre isso, tal livro. Ou seja, nós estamos numa era onde existe uma facilidade enorme, né? Nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus, ensinamentos, maneiras, pessoas nos ajudando para crescermos na palavra, mas me parece muitas vezes que a gente vive talvez uma das... dos momentos onde parece que a igreja vive, talvez nos últimos tempos, de uma maneira superficial, rasa. Temos tudo tão disponível nas nossas mãos, mas parece que ao mesmo tempo não temos buscado, não temos nos aprofundado na palavra de Deus. E existe um grande perigo nisso, porque é o que ele está encorajando aquelas pessoas: nós vamos ouvir muitas coisas, vocês vão ouvir muitas coisas, vocês vão ser ensinados e instruídos de várias maneiras, e se vocês não se apegarem nestas verdades aqui, que vocês foram instruídos e foram ensinados, o que vai acontecer é que vocês vão fraquejar e vocês vão desistir, e no final das contas o que vai acontecer é que vocês vão se desviar. Que triste. E ele fala isso antes de falar de toda a obra de Jesus por nós. Depois ele vai trazer o peso, depois ele vai trazer a responsabilidade, depois ele vai nos mostrar, na verdade, o preço que foi pago para que nós pudéssemos ter acessível, para que nós pudéssemos acessar a presença de Deus mais uma vez. Eu não sei se você sabe disso, mas... os nossos pecados nos afastaram de Deus. Nós fomos afastados da presença de Deus por conta dos nossos pecados. E um sacrifício em uma cruz teve de acontecer para que nós fôssemos reaproximados da presença de Deus. Para que aquilo que nos impedia, ou seja, os nossos pecados que nos afastavam da presença de Deus, já não pudessem mais nos afastar, para que pudéssemos com liberdade entrarmos na presença de Deus e falarmos com Deus, e Deus falar conosco, e também ouvirmos o que Deus está falando conosco. Mas antes de qualquer coisa, ele coloca aqui uma responsabilidade para aqueles irmãos e para aquelas pessoas, e ele coloca sobre nós também esta responsabilidade. Nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser relaxados quanto às verdades da palavra de Deus. Cabe a nós, é responsabilidade nossa, nos apegarmos com firmeza nas verdades da palavra de Deus. Diga amém. Ele começa instruindo, ele começa chamando atenção, ele começa dizendo: olha, é importante que vocês façam isso. Muitas pessoas têm falado muitas coisas, mas aonde vocês precisam se segurar, se agarrar, é nas verdades da palavra de Deus. Ele segue depois, na verdade, esse capítulo aqui a gente poderia dividir Nos três tópicos principais ali. Eu não vou ler todos os versículos com vocês, eu vou tentar de alguma forma dar uma resumida para entendermos um pouquinho do que o capítulo todo está tentando nos transmitir aqui. Eu quero ler com vocês novamente o versículo 9. Ele diz assim: vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Ele está falando aqui no texto todo a respeito de Jesus Cristo, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ele vai falar aqui que, na verdade, Deus fez algo impressionante. Porque, eu não sei se você sabe, mas quando você volta lá no jardim, por exemplo, no Éden, o que acontece é que Deus deu ao homem autoridade. Quando Deus formou o homem, formou a mulher, Deus colocou sobre o homem, sobre a mulher, autoridade para dominar, para reinar aqui na terra. Ele deu autoridade sobre os animais, ele deu autoridade sobre a terra, ou seja, vocês vão tomar conta disso aqui, vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão nomear os animais, vocês que vão dominar aqui. O que acontece é que o homem, o ser humano, aqui no caso homem e mulher, eles perderam esse domínio, essa autoridade que Deus havia dado a eles por conta do pecado. Deus instruiu Adão e Eva dizendo o seguinte: olha, vocês vão dominar, existe uma autoridade que foi colocada sobre a vida de vocês, mas só tem uma coisa que vocês não podem fazer, porque se vocês fizerem, a morte vai entrar, vai ser roubado de vocês o que eu depositei e coloquei sobre a vida de vocês. E a gente sabe muito bem o que aconteceu: a serpente vem, engana a mulher dá, come do fruto, entrega o fruto ao homem, e é exatamente a orientação que Deus havia dado, dizendo: olha, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é a única que vocês não podem comer, porque se dela vocês comerem, certamente vocês morrerão. O que é que o homem e a mulher fizeram? Foram lá e comeram exatamente do fruto proibido. Nem parece comigo e nem parece com você. É só Deus falar não que parece que a vontade aumenta, só porque Deus falou. E na verdade não é nem só com Deus. Na vida geralmente é assim, né? É só você olhar para uma criança, falar não põe o dedo na tomada. Parece que a tomada, a vida começa a piscar estrelinha. A criança agora que ela quer pôr o dedo na tomada. Isso é do ser humano. E desde o início, desde o princípio, ou seja, quando o homem e a mulher eles comem do fruto, eles caem, eles pecam, são arrancados do Éden, ou seja, afastados da presença de Deus, agora já não tinham mais liberdade de estar o tempo inteiro na presença de Deus. A autoridade que havia sido colocada por Deus sobre o homem e sobre a mulher foi arrancada do homem e da mulher e foi para as mãos do diabo. Acontece que Deus é tão justo, Deus é tão correto, porque para tomar novamente a autoridade que havia sido roubada pelo diabo, porque ele sendo Deus, o que é que ele poderia fazer? Eu sou Deus. Eu sou todo poderoso, quer saber uma coisa, Satanás? Me devolve esse negócio que você roubou e eu vou dar para uma outra pessoa. Se ele quisesse, ele poderia, mas ele é justo, ele é correto, ele é íntegro, ele estabelece princípios e ele não contraria os princípios que ele mesmo estabeleceu. Então, não foi isso que Deus fez. O que é que Deus fez? Bom, então já que eu dei autoridade a um homem e você roubou de um homem, vai ser por meio de um homem que a autoridade vai ser tirada das tuas mãos também. Até para que o diabo um dia não virasse para Deus e dissesse assim: mas também fica fácil, né? Sendo Deus, aí você vem, toma do jeito que você quiser. Deus perderia um pouco talvez da sua autoridade se ele fizesse isso, mas ele novamente, o que é que ele faz? Ele coloca um homem, ele decide enviar o seu filho. Jesus era Deus, mas a palavra de Deus nos diz que ele era 100% homem também, ou seja, ele se destituiu, ele deixou os atributos de Deus. Jesus, enquanto aqui na terra, ele não era onisciente, onipresente. Você vai olhar nos evangelhos, Jesus andando daqui para lá, de lá para cá, fazendo viagens. Ou seja, ele não estava em todos os lugares, ele não era todo poderoso, ele andou como um homem aqui na terra. Ele deixou, abriu mão dos atributos de Deus para estar aqui como homem. E como homem aqui na terra, o que é que ele fez? Ele pagou um preço. Então Jesus andou, Jesus não pecou, diferente de Adão e Eva que no jardim pecaram e perderam a autoridade. Jesus veio novamente para resgatar esta autoridade que havia sido roubada por Satanás. E é o que o texto vai nos dizer aqui. Então Jesus vem, ele anda como homem aqui na terra, ele não peca, o Cordeiro Imaculado vai a uma cruz. E a vitória de Jesus na cruz não está no fato de Jesus morrer em uma cruz, mas a vitória de Jesus naquela cruz está no fato de ele ter morrido e ter ressuscitado. Ou seja, ele vence o poder da morte, ele vence o poder do pecado, ele vence Satanás quando ele morre, mas não apenas morre, quando ele ressuscita, ele pega de volta o domínio que havia sido roubado das mãos de Satanás, a autoridade agora ele pega de volta, e depois essa autoridade então vai ser colocada sobre as nossas vidas. O texto diz assim: vemos porém que aquele por pouco tempo foi feito menor do que os anjos. Ou seja, ele está dizendo, ele foi homem, Jesus, ele era Deus, mas ele foi colocado como homem aqui, e ele diz, por causa do sofrimento da morte dele, ele foi coroado de glória e honra, depois de ter morrido e ressuscitado, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Eu não sei se você está entendendo aqui o que está acontecendo, repara aqui, nessa última frase que nós lemos, provasse a morte por todos. O que que Deus disse ao homem? Que o salário do pecado é a morte. Quando Deus orientou sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é que ele disse? Se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Ou seja, o salário do pecado é morte. E o texto está dizendo que Jesus, então, ele morreu pagando um preço pelo pecado. Só que esse preço que Jesus pagou, ele não pagou apenas por ele. O texto está dizendo aqui, provasse a morte por todos. Ou seja, Jesus pagou um preço por mim e por você. E não apenas isso. Quando a gente vai estudar um pouco teologia, tem um termo que se fala quando vai falar sobre isso aqui, que nós chamamos de a doutrina da substituição. Ou seja, alguém entrou no nosso lugar. Era para eu pagar este preço, mas alguém me substituiu. Foi exatamente o que Jesus fez por mim. Eu precisava pagar pelos meus pecados. Você sabia disso? Você precisava pagar pelos... Quem que pecou? Foi você, não foi? Quem que pecou? Fui eu que pequei. Quem estava lá naquele dia que você fez uma escolha errada, que você pecou, que você virou as costas para Deus, que você fez aquilo que você não deveria fazer, não foi você? Foi você, então você deveria pagar por aquilo que você fez, certo? É responsabilidade sua, só que na verdade uma das coisas que Jesus fez por nós naquela cruz, ele nos substituiu. Quantos podem agradecer ao Senhor por isso? Ou seja, era para eu estar lá, mas ele foi no meu lugar, era para que eu estivesse lá pagando os meus pecados, mas ele decidiu ir no meu lugar, pagar pelos meus pecados. Existia uma dívida que precisava ser paga e acertada lá a conta, e eu não precisei ir lá e pagar esta conta, porque alguém foi no meu lugar e pagou a minha conta e pagou as minhas dívidas. É o que o texto está dizendo aqui, olha, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ele se entregou naquela cruz para que nós não precisássemos estar em uma cruz. Diz o texto, provou a morte, ele experimentou a morte real, mas ele morreu uma cruz por todos, em favor de todos, pela graça de Deus, ou seja, não foi por mérito humano. A morte era nossa, a culpa era nossa, a condenação era nossa, mas a cruz foi dele. Quantos podem agradecer a Deus por isso? Jesus sofre a nossa dor para nos tirar da nossa condenação. O texto nos diz aqui que ele nos chama de irmão, sendo filho de Deus. Diz que ele coloca aqui no texto que é como se fosse o nosso irmão, Jesus, nosso irmão. Eu acho isso tão maravilhoso, porque pensar em Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado, não sentir nem vergonha de mim e de você, mas nos chamar de irmãos, já que ele é o filho de Deus e eu e você somos filhos de Deus. Imagina Jesus olhar para mim, para você e dizer, ei, meu irmão, eu sou irmão de Jesus. O texto coloca dessa maneira aqui, que nos chama como irmãos. Olha que coisa poderosa. Jesus, já pensou a gente chegando no céu, e Jesus falou, ô, meu irmão, eu sou irmão, Jesus é Deus, é o Filho de Deus, e ele coloca dessa maneira aqui no texto para nos mostrar, olha a maneira que Deus olha para as nossas vidas, olha a maneira que Jesus olha para as nossas vidas. Versículo 11 diz, pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Versículo 14 diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, pela sua morte destruir aquele que tem poder da morte, a saber, do diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele destrói então naquela cruz o poder da morte. O diabo, na verdade, usava o medo, né, para escravizar as pessoas, o medo. E se você for parar para pensar, se tem uma das coisas que mais causa medo nas pessoas, o que, que é? A morte. Eu conheço pessoas, até familiares meus, que têm pavor da morte. Tem familiar meu que diz assim: se eu pudesse comprar mais alguns anos para não ter que morrer logo, eu faria isso. As pessoas têm pavor da morte. A morte, para o ser humano, na verdade, é algo muitas vezes desesperador, né? Porque muitas vezes para as pessoas significa o fim da linha, terminou, acabou. Ou então, mesmo que acredite numa vida após a morte, eu não estive lá, não sei como vai ser, será que é isso mesmo? Né? A morte muitas vezes causa em nós, no ser humano, no coração do ser humano, pavor, medo, preocupação, mas o texto vai nos dizer o seguinte: ele venceu a morte. E na verdade nós somos seres eternos. Eu não sei se você sabe disso, nosso corpo, sim, uma hora para de funcionar, né, mas somos seres eternos, o nosso espírito é eterno. Na verdade, quando a gente fala morte, morte para nós significa, a Bíblia vai chamar até como sono, não é o fim da linha. Na verdade, quando fechamos os olhos aqui, abrimos na eternidade. Isso, na verdade, só existe essa possibilidade de uma eternidade na presença de Deus. Sabe por quê? Por conta do sacrifício de Jesus naquela cruz por mim e por você. Ele venceu o poder da morte. O pecado, o salário do pecado é morte, destruição, é morte, onde estaríamos afastados, longe, distantes da presença de Deus para sempre. Mas porque Ele venceu a morte, então agora nós podemos também vencer em Cristo Jesus, e agora não morremos, mas passaremos por toda a eternidade no melhor lugar do mundo, que é na presença de Deus. Diga glória a Deus por isso. Versículo 17 diz assim: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Em todas as coisas se tornasse, porque você imagina só que se Jesus fosse, se a gente diz assim: bom, Jesus é, eu sou um cristão, então Jesus é o meu exemplo de vida, eu vou seguir Jesus. Mas Gui, não dá para seguir Jesus, porque Jesus, não dá para ser como Jesus é, porque ele era o Filho de Deus, né? Ele era Deus, então eu não sou Deus, Gui. Então não tem como eu me parecer com Jesus, não tem como nem eu seguir os passos de Jesus. Como é que eu vou viver a minha vida como Jesus viveu aqui na terra? Amoroso, bondoso, generoso, que abençoava a vida das pessoas. Ele é um cara incrível, não tem como, Gui, eu sou tão mal, né? O ser humano às vezes é tão mal, um coração tão ruim. Não tem como eu ser como Jesus, mas o texto está dizendo o seguinte: olha, por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. O que é que o texto está dizendo? Ele foi como eu e como você. Jesus, ele tinha emoções, ele tinha sentimentos, ele foi tentado, ele passou por provações, ele passou por dificuldades, ele ficou triste, ele ficou feliz, igualzinho você e igualzinho a mim também. E isso para nós é uma bênção, por quê? Porque quando muitas vezes passamos por momentos difíceis nas nossas vidas, e muitas vezes queremos arrumar a desculpa: ah, mas eu não sou Jesus, né? Mas Jesus foi um homem como eu e como você, e ele resistiu às tentações, e ele ficou triste, mas ele continuou servindo a Deus, ele ficou triste, mas ele não desistiu do seu propósito. Nos últimos momentos de vida de Jesus, aonde ele está muito aflito, no jardim de Getsemane, ele está com vontade, como homem, nas suas emoções, nos seus sentimentos, até de desistir da caminhada. Deus, se possível, afasta, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, está doendo demais, está difícil demais, eu não achei que seria tão difícil, porque Jesus, ele era homem. Jesus, quando ele chega no enterro do seu amigo Lázaro, o texto nos diz que ele chora por quê? Porque ele era homem, ele tinha emoções. Interessante que ele sendo Deus, ele naquele momento, ele sabia que algo extraordinário podia acontecer, ele sabia que iria ressuscitar o seu amigo, mas mesmo assim ele chora. Por que é que ele chorou? É porque ele era homem, ele tinha sentimentos. Ele chega ali e vê o seu amigo num túmulo, ele chega ali e vê os familiares ali chorando, tristes pela perda de um ente querido, ele chora também. Isso é maravilhoso porque nos coloca no mesmo lugar. Se Jesus viveu de tal maneira, nós podemos viver também. Se Jesus, que foi homem, ele resistiu às tentações, eu também posso resistir às tentações. Se Jesus, que foi homem, em algum momento na sua vida pensou em desistir do propósito que ele foi chamado aqui nesta terra, se sentiu desanimado, mas continuou e não desistiu no meio do caminho, ou seja, isso me encoraja também. Eu posso prosseguir. Eu estou desanimado, mas eu posso prosseguir. Eu não preciso desistir no meio do caminho. Deus pode me fortalecer e eu posso cumprir o chamado que ele tem na minha vida. Eu posso resistir às tentações, eu posso andar em santidade, eu posso viver uma vida separada para Deus, assim como Jesus viveu também, o Filho de Deus, mas 100% homem, nos deixa um exemplo de como nós devemos viver as nossas vidas, e é o que o texto está dizendo: ele se tornar semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha que poderoso o que ele fez por nós. Ou seja, ele se tornou igual a nós, homem, normal, comum. E o texto está dizendo que ele foi para nós, ele é para nós como um sumo sacerdote. Você sabe o significado, ou você sabe o que um sumo sacerdote fazia, por exemplo, no Antigo Testamento, a função do sumo sacerdote? O sumo sacerdote, ele era um representante de Deus na terra e um representante do povo diante de Deus. Ou seja, era o sumo sacerdote que oferecia sacrifícios, por exemplo, num altar para que o povo fosse perdoado dos seus pecados. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no Santo do Lugar, e ali ele oferecia um sacrifício, ali ele oferecia ali um holocausto, para que o pecado de todo um povo, de toda uma nação, fosse expiado, coberto, perdoado. Ele está dizendo o seguinte: olha, ele foi misericordioso, ele é misericordioso e fiel sumo sacerdote. O que é que ele está dizendo aqui? Jesus, não é que ele ofereceu um animal como sacrifício, ele mesmo se ofereceu como sacrifício. O sumo sacerdote aqui, ele mesmo se ofereceu. O sumo sacerdote oferecia um animal. Aqui está dizendo o seguinte: ele mesmo decidiu de forma misericordiosa, porque misericórdia é o seguinte, é Deus não dar a você o que você merece. Ou seja, o sumo sacerdote, Cristo, de forma misericordiosa, ele não deu a você aquilo que você merece, mas ele foi misericordioso, ele não deu a você, ele deu a você aquilo que você nem merecia, é o que o texto está dizendo aqui. Olha, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Propiciação, não sei se você sabe o que é, desculpa ter que falar esses termos aqui, mas estão no texto. Às vezes a gente lê, passa por cima e não sabe nem o que significa a propiciação, pecado, disso, daquilo, tá ótimo. Por isso que a gente às vezes lê um texto como esse e fala, nossa, que capítulo chato, não entendi nada que está falando, e passa para o próximo. Propiciação é o ato pelo qual a ira justa de Deus contra o pecado é plenamente satisfeita através do sacrifício de Jesus. Não sei se você sabe o que acontece, mas quando você peca, Deus, diante do pecado, acende a ira de Deus, porque Deus odeia o pecado. Você sabia disso? Deus odeia o pecado. Deus não odeia o pecador, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Porque o pecado gera morte, o pecado gera destruição, o pecado destrói a criação de Deus, o pecado deforma a criatura a qual Deus criou. Então Deus odeia o pecado, e a ira de Deus se acende contra o pecado, não contra o pecador. E o problema é que se a ira de Deus caísse sobre as nossas vidas, nós seríamos consumidos. Ou então, ao mesmo tempo que se existisse o pecado e a ira de Deus não se manifestasse, na verdade Deus seria injusto, talvez. Porque como é que um pecado que precisa ter um pagamento, precisa ser pago, não vai ser pago? E na verdade, a justiça de Deus, ela exige uma punição pelo pecado. Então Jesus, o que o texto está dizendo aqui é que Jesus, ele foi propiciação. Ele está dizendo o seguinte, que Jesus tomou a decisão de receber essa punição. A ira de Deus então, ela é satisfeita porque alguém foi punido. E por conta disso, o pecador é reconciliado, que sou eu e é você. Olha que coisa poderosa que acontece. Propiciação, ou seja, ele tomou a decisão de ser julgado. Ele tomou a decisão de a ira de Deus, deixar a ira de Deus cair sobre ele, porque a ira de Deus precisava de alguma forma trazer juízo. E onde é que vai ser esse juízo? Por isso que eles ofereciam sacrifícios, animais, derramava sangue. Ele toma a decisão de ser propiciação, ou seja, que a justiça de Deus seja feita em mim, que a ira de Deus caia sobre a minha vida, para que muitos outros sejam perdoados e reconciliados. Alguns textos da Bíblia que vão nos mostrar a propiciação. Olha o que diz em Romanos, capítulo 3, versículo 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, ele está falando de Jesus. Então, 1 João 2,2 diz assim, ele é a propiciação, quem? Jesus, pelos nossos pecados. 1 João 4,10 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, algo que Jesus Cristo fez por nós também. Quantos são gratos a Deus por isso? Então Deus pune o pecado em Cristo para poder perdoar o pecador. Glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus, porque eu sei que nós não somos merecedores. Versículo 18 diz assim, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A gente pode arrumar inúmeras desculpas nas nossas vidas. Ah, mas a tentação foi muito grande, mas a luta foi muito grande, mas a dificuldade foi muito grande. A gente vai arrumar um monte de desculpas, tentando de alguma forma explicar o porquê nós deixamos de servir a Deus. E um texto como esse vai nos mostrar que nós temos exemplo. Que mesmo sendo Deus, ele foi como eu e como você, e ele decidiu tomar o meu e o seu lugar, e ele pagou um preço, e ele venceu o poder do pecado, o poder da morte, para que hoje também nós pudéssemos vencer. E ele está dizendo, olha, ele também foi tentado, e por ele ter sido tentado e ter vencido as tentações, ele então é poderoso para socorrer aqueles que estão sendo tentados. Deixa eu te dizer, todas as vezes que nós somos tentados, existe socorro do céu para as nossas vidas, para que a gente não venha a cair e ter as nossas vidas destruídas e os nossos propósitos roubados e as nossas casas divididas. Existe socorro presente do céu para as nossas vidas, hoje, amanhã, depois de amanhã. E isso só aconteceu porque ele foi tentado, mas ele venceu todas as tentações para que eu e você hoje pudéssemos também vencê-las. Hoje nós podemos viver a vida que nós vivemos, hoje nós podemos andar em vitória, hoje nós podemos servir a Deus. Não é mérito, não é nosso mérito, não é nossa capacidade, não é porque nós somos bons, não é... Às vezes eu tenho a impressão de que algumas pessoas começam a andar com Deus e começam a se achar, começam a estudar um pouco de teologia, começam a espirituais demais, enquanto na verdade não é mérito nosso. A gente não pode nada, a gente não pode nada, a gente não consegue nada, a gente não tem poder para vencer a morte, nós não temos poder para vencer a força do pecado que nos domina, que nos assedia todos os dias, as tentações que vêm para nos roubar, matar, destruir, o inimigo que se levanta com circunstâncias e com pessoas e com situações para nos roubar e colocar num buraco. Nós não temos forças, não temos capacidade, mas em Cristo Jesus tudo é possível. Ou seja, porque ele passou, porque ele venceu, porque ele foi tentado, porque ele não atendeu as tentações, mas ele foi forte o suficiente para vencê-las. Hoje nós podemos andar em vitória em todas as áreas das nossas vidas. Ele foi tentado, ele sofreu, ele chorou, ele teve medo, ele foi traído, ele sentiu dor, e por isso ele entende exatamente o que você sente. Ele entende exatamente o que você passa. Por isso, até algo poderoso aqui, a gente não precisa, às vezes nós nos sentimos até envergonhados com a nossa pequenez diante de Deus, né? Meu Deus, eu não vou nem pedir perdão para Deus, porque o que Ele deve estar pensando de mim? Meu Deus, misericórdia, eu pedi perdão ontem, de novo estou aqui hoje, Deus deve olhar para mim e falar assim, um miserável. Mas um texto como esse nos mostra a humanidade de Cristo. Ele entende, não é que Ele concorda, mas Ele sabe das tentações, Ele sabe das dificuldades, Ele sabe das dores, Ele sabe dos problemas, porque Ele mesmo passou por todas estas coisas aqui. Mas o que é mais poderoso é que todas estas coisas não conseguiu vencê-lo, mas Ele venceu todas estas coisas, e porque Ele venceu todas estas coisas, hoje nós estamos habilitados e capacitados e empoderados para vencermos também. Você não está sozinho nessa batalha. Jesus, Ele não é só um Salvador, mas Ele é socorro presente. Ele é alguém de perto. Hoje, talvez, a palavra mais importante da noite, talvez, seja: não negligencie, não despreze, não diminua, não deixe de valorizar aquilo que Ele fez por mim e por você. Porque olha o tanto de coisa que Jesus fez por nós. Olha o tanto que Ele passou, que Ele enfrentou, que Ele teve de passar por mim e por você. Por isso que o texto começa dizendo: olha, não despreze, não negligencie, não se apegue, não deixe de lado, se apegue às verdades da palavra, não estou orando em línguas. Eu deixei por último o versículo 3 para concluirmos. Estou voltando, que diz assim: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Tem um texto na Bíblia, quando Jesus está ensinando na parábola do servo vigilante, eu acredito que é isso que Ele está tentando de alguma forma comunicar e dizer, e levar aquelas pessoas à responsabilidade. Ele diz em Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48, diz assim: aquele servo que conheceu a vontade do Senhor e não se preparou, receberá muitos açoites, mas o que não a conheceu receberá poucos. O que é que Ele está dizendo com isso? Ele está aplicando aqui um princípio: quem mais é dado, mais será cobrado. Como escaparemos se não levarmos a sério tão grande salvação? Com certeza, para nós que recebemos a revelação do Evangelho, da palavra de Deus, o peso será maior, a responsabilidade é maior. Não podemos diminuir, não podemos negligenciar, não podemos fazer parecer que não é tão importante assim aquilo que Jesus fez por nós. Agora, o segredo para tudo isso: como é que vamos então viver de tal maneira, Gui? Como é que vamos valorizar a obra redentora? Como é que vamos valorizar e vivermos tudo aquilo que Jesus disse que nós poderíamos viver aqui nesta terra? No primeiro versículo, nos apegando às verdades da palavra de Deus. Se você andar distante da palavra de Deus, você não vive de acordo com o que a palavra de Deus diz que você pode viver. Você não se parece com Cristo, você não vive como Cristo aqui na terra, você não anda como Ele andou. Por isso que o escritor começa dizendo: olha, não se afaste da palavra, das verdades da palavra de Deus. O que Jesus fez por mim e por você naquela cruz, na sua vida toda, oferecendo sua própria vida como sacrifício, é poderoso, é profundo, é tremendo, é maravilhoso, não desperdice. A gente vê pessoas todos os dias desperdiçando o sacrifício de Jesus, é verdade ou não é? Desperdiçando tudo aquilo, o preço que foi pago, porque quando nós decidimos viver as nossas vidas longe de Deus, o que nós estamos dizendo para Deus é o seguinte: eu não valorizo o que o Senhor fez por mim, eu acho que é mais importante, eu acho que é melhor eu viver a minha vida afastado do Senhor do que valorizar o que Jesus fez por mim naquela cruz. Quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, quando o desejo dos nossos corações é obedecermos a Deus, o que nós estamos dizendo é: Deus, nós reconhecemos, nós valorizamos o que Jesus fez por nós naquela cruz, nós entendemos que fomos alcançados, perdoados, nós entendemos o que nós merecíamos é pagar pelos nossos pecados em uma cruz, mas porque o Senhor nos amou de tal maneira, o Senhor enviou o Seu Filho e nós queremos devolver as nossas vidas a Ti todos os dias. É um chamado de Deus para as nossas vidas, é entendermos, porque eu penso que a gente vive em um tempo onde muitas vezes não entendemos a responsabilidade. É oba-oba, é uma palavra gostosa de se ouvir e a gente sai em paz e a gente ouve sobre as bênçãos de Deus e a gente fica bastante feliz, vai embora animado, que Deus vai me abençoar, mas muitas vezes não entendemos a responsabilidade. Negligenciamos o presente da salvação, não meditamos, não refletimos, não agradecemos, não vivemos de tal maneira como se realmente, se de fato Jesus tivesse morrido e se entregado em uma cruz para pagar pelos meus pecados. A minha oração é para que Deus olhe para as nossas vidas e que através das nossas vidas nós possamos agradar a Deus com tudo que fazemos, com tudo que pensamos, com tudo que falamos. O segredo para isso, versículo 1, vou ler de novo para concluirmos, que vai dizer: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza, mais firmes às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Aqui está o segredo de uma vida de vitória. Quem quer ver uma vida de vitória aí? Aqui está o segredo. Talvez já te deram tantas chaves, tantas maneiras para viver uma vida bem sucedida. Aqui está o segredo: jamais se desviar das verdades da palavra de Deus. Você terá uma vida de sucesso, não talvez sucesso aos olhos dos homens, mas sucesso aos olhos de Deus. Você vai viver dentro daquilo que Deus te chamou para viver. Você vai cumprir o teu propósito, o teu chamado na terra. Estando neste lugar, no centro da vontade de Deus, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, porque não existe a possibilidade de você estar no centro da vontade de Deus e não ser feliz, não ser realizado, não se sentir em paz, não se sentir contente. Que é o segredo do sucesso? Fique na palavra de Deus, se apegue, se agarre às verdades do Evangelho e viva aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus.